Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Toledot. Encontramos no primeiro versículo da nossa parasha, Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham holid et Yitzhak. E estas são as gerações de Yitzhak, que era o filho de Avraham. Avraham gerou a Yitzhak. E logo o Rashi nos explica que neste versículo há uma redundância. Já que o versículo menciona que Yitzhak é filho de Avraham, é desnecessário repetir Avraham gerou a Yitzhak. E o Rashi explica que havia cínicos na época que dizia que a Sara, a mãe de Yitzhak, engravidou de Avimelech e Avraham Avinu não é o legítimo pai. O que fez o divino? O que que Hashem fez para desfazer estes rumores? Hashem esculpiu os contornos do rosto de Yitzhak para ser semelhantes aos de Avraham Avinu. E todos testemunharam, Avraham gerou Yitzhak. E por isso que a Torá repete, estas são as gerações de Yitzhak, filho de Avraham, porque ficou claro para todos que Avraham foi quem gerou o Yitzhak. E é bom anotar que a história do nascimento do Yitzhak é algo que já encontramos na Parashat Vayera. E cabe uma explicação. Por que que a Torá esperou até Parashat Toldot para esclarecer este assunto, quem que era o verdadeiro pai de Yitzhak? Ou seja, provavelmente os rumores deviam estar muito intensos na época do nascimento do Yitzhak. Por que que a Torá esperou até Parashat Toldot, quando o principal nesta parasha é sobre os acontecimentos que aconteceram durante o decorrer da vida do Yitzhak? Quando chega neste momento que a Torá esclarece que havia rumores sobre a progenitura do Yitzhak, e cabe esclarecer que Avraham, holid et Yitzhak, o legítimo pai, era Avraham Avinu. Podemos concluir que para entender melhor o avodá de Yitzhak, a forma que Yitzhak servia e se dedicou para Hashem, e para entender melhor os acontecimentos que aconteceram com Yitzhak durante o decorrer da sua vida, é importantíssimo saber que Avraham holid et Yitzhak, que foi Avraham quem gerou Yitzhak, e Yitzhak é domé l'Avraham, Yitzhak é igual ao seu pai Avraham. E a Hassidut explica a diferença entre Avraham e Yitzhak é que Avraham representa Midat HaChesed, o atributo de bondade e amor, enquanto Yitzhak representa Gvura, que é severidade e justiça. E por isso encontramos que sobre Avraham o versículo diz Avraham Ohavi, Avraham que me ama. Sobre Yitzhak o versículo diz o Pachad Yitzhak, Yitzhak que se dedica a mim com reverência e temor. Mas apesar que o atributo principal do Yitzhak é Yirah v'Fachad, reverência e temor, encontramos também uma ligação fortíssima do Yitzhak também com Ahavá v'Chesed, com amor e bondade. Em primeiro lugar, a época do nascimento do Yitzhak era durante a festa do Pesach. Conforme conhecido, que as três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, combinam com Avraham, Yitzhak e Yaakov. Pesach combina com Avraham, Shavuot com Yitzhak e Sukkot com Yaakov. Mas se o nascimento do Yitzhak era durante o Pesach, isto significa que há uma ligação profunda entre Yitzhak e Avraham, de tal forma que a Leidá, o nascimento de Yitzhak, tem que ser justo na festa do Pesach. Que isso nos mostra uma ligação intrínseca e profunda entre Yitzhak e Avraham. Também a própria palavra Yitzhak vem da palavra Tzchok. Conforme diz o versículo, Tzchok asa li Elohim. Riso fez para mim Hashem. Todo aquele que ouvir se alegrará comigo. Ou seja, o nome Yitzhak está baseado sobre Simcha, alegria. Em termos gerais, sabemos que Simcha, alegria, ela é oposta a Yirav HaFachad, a reverência e temor. Quem sente temor, reverência ou medo, não é a hora certa de Simcha, da alegria. São assuntos antagônicos. E mesmo assim, apesar que o principal assunto de Yitzhak, conforme dito antes, Yirav HaFachad, reverência e temor, mesmo assim, o próprio nome do Yitzhak é um nome que destaca o assunto de Simcha, o assunto da alegria. De novo percebemos uma ligação intrínseca entre Avraham e Yitzhak. Poderia talvez explicar esta incógnita pelo fato que, obviamente, no avodá de Avraham e Yitzhak, a forma que Avraham e Yitzhak serviram a Hashem, havia hitkalelut. Hitkalelut significa eles incluíram também atributos e conceitos opostos. Por exemplo, apesar que o principal conceito de Avraham Avinu era ahava, amor e chesed, bondade. Mas obviamente isto não significa que Avraham Avinu era restrito somente para Avá e Chesed, somente para amor e bondade, e não incluiu também Midat HaGvorá, o atributo de severidade e justiça. O próprio versículo diz, Atayadati, agora diz Hashem, eu fiquei sabendo, agora significa após do teste do Akeidá, quando Avraham Avinu foi testado, se ele é pronto, disposto para sacrificar seu próprio filho. Em seguida, Deus declarou, Atayadati, agora que fiquei sabendo, que errei ele que mata, que você também é um homem temente a Deus. Ou seja, apesar que o principal conceito de Avraham Avinu era ahava e chesed, amor e bondade, mas também Avraham Avinu fez uso da midá, do atributo do Yirav HaFachad, de reverência e temor. Assim também o Yitzhak, que apesar que o principal conceito dele era servir a Hashem com reverência e temor, mas obviamente ele englobou também chesed e ahava, amor e bondade. Mas obviamente que esta explicação não responde bem à pergunta. Vimos antes que o próprio nome do Yitzhak é um nome que demonstra simcha, demonstra alegria. Ou seja, não é somente que Yitzhak tinha em seu poder também o conceito de simcha, da alegria, mas alegria, simcha, se tornou o principal assunto de Yitzhak. De tal forma que o próprio nome de Yitzhak, que demonstra que isto foi seu principal conceito, é Yitzhak, simcha, alegria. E como que se combina, de um lado, Yirá, que é reverência e temor, com Simcha, que é alegria? E a pergunta se agrava mais ainda. Nós sabemos que há uma diferença entre Gilá e Simcha. Gilá também é um sentimento de alegria. Entretanto, Gilá significa que a alegria não é tão revelada. E por isso está escrito, Ivdu et Hashem b'yirah, devemos servir Hashem com reverência e temor, v'gilu birada, devemos sentir alegria no mesmo tempo quando trememos perante Hashem. Mas a combinação entre alegria e reverência é na palavra Gilá. Gilá significa uma alegria que não é totalmente revelada. Bem diferente ao conceito de Simcha. Simcha significa Simcha Gluya, uma alegria revelada. Yitzhak, o nome de Yitzhak, destaca não somente a alegria, mas o ápice, o auge da alegria, uma alegria totalmente revelada, que é difícil por enquanto entender como que podemos combinar uma alegria máxima e, no mesmo tempo, temor e reverência para Hashem. E a explicação é a seguinte. A diferença básica entre Ahavá e Ira, o amor e reverência, é que o Ahavá, amor, significa aproximação. Quem ama se aproxima para o amado. Não se sente, nesta relação, bitul, anulação ou submissão. Bem ao contrário, no processo do Ahavá, no processo do amor, se destaca muito e se dá muita importância para a pessoa que está amando. Ele que tem interesse de se aproximar. A aproximação é importante para ele. E por isso ele se dedica tanto para Ahavá, para amar. O assunto convém a ele. É para o bem dele. Bem diferente é Midat Hayirá, o sentimento de reverência e temor. Neste processo, a pessoa se anula, a pessoa se torna submissa, onde que lhe abnega, abre mão de seu sentimento de existência e ele ganha um temor, um medo de algo que é superior a ele. Para entender isto melhor, vamos entender a diferença entre Ben e Eved, filho e pai. A relação entre filho e pai é principalmente no Regesh Ha'ahava, no sentimento do amor que existe entre filho e pai e filho. Quando um filho ama seu pai, ele não se anula diante de seu pai. Bem ao contrário. Ele se sente bem na presença de seu pai e, apesar da sua dedicação para o seu pai, ele se sente bem, se sente à vontade e sente muito prazer na presença e companhia de seu pai. Bem diferente é a relação de um servo para o seu dono, que principalmente vigora Midat Hayirá, o atributo de reverência e temor. Que isto causa uma anulação, que isto causa o sentimento da anulação de tornar o servo submisso, que ele não sente sua própria presença. O que ele mais sente é a autoridade de seu dono, causando um bitul total, uma anulação total, para cumprir sua missão. Assim também, servindo a Hashem, é conhecido que os Bnei Israel são Banim e Avadim, são tanto filhos como também servos. Banim atem l'Hashem Elokeichem, vocês todos são filhos para Hashem. E no mesmo tempo, diz o versículo, Avadai heim, os Bnei Israel são meus servos. Quando Yehudi contempla sobre a aproximação de Deus como nosso povo, que atá vindo, que Hashem é o nosso Pai, isto desperta Ahavá para Hashem, nosso amor para Hashem. Quando o Yehudi contempla pelo fato que Hashem é Malkeinu, é nosso rei, isto desperta Yirá e Bitu, reverência e temor. E na prática, os atributos de Ahavá e Yirá, de amor e temor, causam que quando alguém sente Ahavá, ele se sente próximo para Hashem, ele se sente bem mais próximo para Hashem a partir de seu amor. Em contrapartida, o resultado do Yirá, o resultado da reverência e medo, desperta na pessoa um sentimento do bitul, da anulação. Entretanto, no Midat HaYirá VaHaBitul, quando se trata sobre subjugação, anulação diante de Hashem, tem seu risco. E qual que é o risco? Tem pessoas, quando eles têm Yirá VaFachad, reverência e medo, temor, e através disto ganham um bitu, um sentimento de anulação e submissão, eles podem, Deus nos livre, entrar no desespero. Podem sentir, de qualquer maneira, estou tão distante e afastado. talvez já me tornei irrelevante e um caso perdido. A pessoa pode se sentir que askufa hanidreset, que nem um capacho que todo mundo tem direito de pisar. Ou seja, a pessoa pode até perder o autorrespeito e a autoestima. E por isso logo devemos deixar claro que bitul, se anular diante de Hashem, é apenas o início do processo. E o processo deve levar a pessoa para o sentido contrário. Sendo que eu sou batel, sendo que eu sou anulado, e sendo que eu sou submisso, por isso eu tenho todo o poder de me aproximar verdadeiramente para Hashem. De tal maneira que o bitul é uma fase preparatória para poder chegar no máximo de kiruv, no máximo de aproximação para Hashem. E logo vamos entender que quando alguém se aproxima para Hashem, como a consequência de seu bitul, da sua anulação e submissão, a aproximação é bem mais profunda e intensa do que alguém que se aproxima para Hashem sem se preparar antes com bitul, com anulação. Porque quando alguém possui somente midat ahava, o sentimento de amor e aproximação com Hashem, sendo que cada de nós é limitado, porque cada criatura de Hashem tem suas limitações. Por isso, também a intensidade de nossa hitkarvu, da nossa aproximação, também é limitada. Porque vem de nós. É baseado sobre nossa ahava, nossa aproximação. Nossa capacidade de se aproximar, nossa capacidade de entender e nossa capacidade de agir. Bem diferente é quando uma pessoa se anula. Conforme dito antes, que a anulação vem como a consequência de yirá, de reverência e temor. Através disto, ele se prepara para ser um kli, um recipiente para a divindade que transcende qualquer limite. Conforme as palavras do versículo Marom ve-kadosh eshkon ve-daka ushfal ruach. Diz Hashem que minha grandeza ilimitada se expressa principalmente numa pessoa humilde. Uma pessoa humilde, ele se torna um recipiente para poder receber e poder atrair a divindade que transcende limites. E esta absorção da divindade transcende e supera a capacidade da pessoa conseguir com seus próprios esforços. Um exemplo sobre isso encontramos nas palavras do Rashi: Eved Melech Melech, o servo do rei, é considerado como o próprio rei. Justo pelo fato que ele é um Eved, que ele é um servo, ele se torna um instrumento de revelar e transmitir a força do próprio rei. Ou seja, justo pelo fato que ele é um Eved, que ele é um servo, que ele abnegou o próprio sentimento de identidade e individualidade. Por isto, somente ele é capaz de expressar e manifestar a força do Melech, do próprio rei. E com esta explicação, podemos também entender uma reza que falamos diariamente no término da nossa Shmona Esrei. Pedimos para Hashem, Benafshi ke afar lakol tiye, e minha alma seja como pó, como terra diante de todos. Uma manifestação de humildade e submissão. E logo em seguida falamos, Ptach libi betoratech. Deus, abra meu coração para entender tua sagrada Torá. Qual a ligação que existe entre os assuntos? Humildade, de lado, e capacidade de entender a Torá, do outro lado. Mas a explicação é a seguinte: quando alguém não possui, não demonstra humildade e submissão, e mesmo assim se esforça para entender as palavras da Torá, ele está limitado conforme a capacidade de seu sechel, de seu intelecto e de seus sentimentos. Ele não consegue optar libi betoratecha, abra meu coração para entender a Torá. Ele está limitado. A Torá sabemos que é a sabedoria de Hashem. E quando falamos a sabedoria de Hashem, significa que transcende totalmente o nosso ser. Por isso, quando quando o ser humano está querendo entender, ele acaba entendendo muito pouco e muito restrito. Só aquilo que a limitação do seu cérebro permite. Bem diferente quando uma pessoa se anula. E não somente se anula, conforme as palavras acima mencionadas. Venafshi que a fala coltie, ele se sente como pó e terra. Em seguida, ele se torna um recipiente para poder entender a Torá conforme Ptach libi betorater, você, Deus, abre meu coração. Porque agora temos um indivíduo que não é mais uma metziut, não é mais uma entidade que se sente independente por si próprio. Temos um indivíduo submisso, subjugado, anulado à autoridade da Hashem, disposto a ser inspirado não pelo seu ser, pelo seu intelecto, mas querendo ser iluminado pelo próprio Deus, pelo próprio Hashem. Isso é algo ilimitado e sem fronteiras. E agora podemos entender melhor a forma que Yitzhak se dedicou a Hashem, que Yitzhak serviu a Hashem. Yirá, reverência, temor no Yitzhak era apenas uma hachaná, um preparo para poder alcançar a verdadeira simcha, a verdadeira alegria, e ptichat alev, um coração aberto para poder servir a Hashem com toda a amplitude possível. E por isso Yitzhak, o nome de Yitzhak vem da palavra tzchok v'simcha, alegria total, o máximo da alegria. Que isto era o objetivo e a finalidade do Yitzhak. Conforme conhecido que simcha, alegria, poretzet kol hagdarim, ela abre um caminho para todo e qualquer limite e fronteira. Simcha que nos leva para a frente, apesar dos obstáculos e dificuldades. Entretanto, o Yirá e Bitul de Yitzhak, a reverência, medo e anulação de Yitzhak, eram para se preparar para se tornar um recipiente para esta amplitude. Para optar libi betorater, para poder ter esta abertura da Hashem, para nos fornecer o máximo de energia e vitalidade que transcende qualquer limite, Yitzhak foi coerente e fez uso os atributos do temor e reverência para poder alcançar o auge da simcha, o auge da alegria, para poder se dedicar para Hashem sem fronteiras e sem limites. Para conseguir uma aproximação para Hashem total, inédita e impossível de ser conseguida de uma outra forma. Agora entendemos o versículo. Ve'eile toldot Yitzhak ben Avraham. E estas são as gerações de Yitzhak, o filho de Avraham. Avraham foi quem gerou Yitzhak. Yitzhak era bem similar ao seu pai Avraham. E que nem ouvimos antes, que o nascimento de Yitzhak era justo na festa do Pesach, que combina com Avraham. Para destacar que apesar que Yitzhak se dedicou para servir a Hashem, com midat hayirá, com atributo de reverência e temor, mas isto não era o objetivo final. O objetivo final de Yitzhak era o mesmo de Avraham, para sentir uma proximidade máxima com Hashem. Mas sendo que esta aproximação somente é possível com o preparo do Yirá e Bitul, com o preparo do temor, reverência e anulação, o Yitzhak se preparou bem para poder alcançar seu objetivo final, que é simcha, que é alegria, e Kiruv, aproximação total com Hashem. E a isso deve-se somar o que encontramos na Yom Yom, que apesar que humildade é super importante em nosso serviço a Hashem, mesmo assim, jamais que uma pessoa deve desconsiderar a consciência de suas habilidades e virtudes. Nossas habilidades e virtudes são presente que ganhamos da Hashem, com o objetivo de servir a Hashem melhor e de se aproximar para Hashem melhor. Humildade é apenas preparo para nos levar cada vez mais próximo a Hashem. Mas a finalidade tem que ser exercer estas virtudes que Hashem nos deu e sentir a responsabilidade que nós temos para tornar nosso mundo cada vez melhor e nós mesmos nos sentirmos cada vez mais responsáveis pelo outro, de tal forma que juntos construiremos uma grande moradia para Hashem, que isto se revelará na vinda de Mashiach logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.